Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã aqui na sua Rádio Câmara, horário de Brasília. Lembrando que se você quiser participar com a gente, nosso e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. Envie para a gente suas críticas, sugestões, elogios. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Aguardamos sempre aí a sua participação. E agora o assunto é tecnologia.
Terabyte. O universo digital pertinho de você.
Bom, é com a gente hoje o Terabyte falando sobre YouTube e, aliás, falando sobre a questão da cobrança no YouTube. É por acaso você saber que o YouTube vai cobrar pelo conteúdo? Na verdade, quem acessa o YouTube normalmente, né, para ver vídeos e tal, que é a maior plataforma de vídeo que a gente tem hoje na internet, continua sendo o YouTube, que pertence ao Google, né, tem essa dominância aí do mercado de vídeos na internet. Pois bem, o YouTube resolveu agora que vai fazer um tipo de acesso especificamente sem anúncio. Na verdade, é uma das reclamações que muita gente tem de uns tempos para cá quando acessa o YouTube, é justamente por causa dos anúncios, né? Você tem como pular, mas está sempre ali, né? Fica, quando você abre um vídeo, várias vezes, né? A primeira vez e várias outras vezes, sempre aparece um anúnciozinho ali. Pois o YouTube agora ele já tem alguns conteúdos que são pagos, né? Hoje em dia já existe isso no YouTube, principalmente das distribuidoras de cinema, né? As empresas como a Paramount, como a Fox, como a Universal, a Warner, enfim, as empresas elas já têm conteúdo no YouTube que são conteúdos que você assiste pagando, né? Aí são filmes, etc. Mas o YouTube vai criar mesmo um sistema de cobrança de conteúdo. Eles não querem, o próprio CEO do Google e todo o pessoal do YouTube, né, a direção do YouTube, tem dito, insistido na imprensa, que não se trata de comparar YouTube com Netflix. Mas, na verdade, é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, é você pagar uma mensalidade para você ter acesso a todo o conteúdo do YouTube sem anúncio. E é claro que eles estão querendo que as empresas e os produtores, né, de conteúdo também desenvolvam plataformas. Aliás, o YouTube já tem uma plataforma para desenvolver esse tipo de vídeo, para ser vídeo pago, ou seja, conteúdos que só podem ser assistidos através de pagamento. Então, você vai ter normalmente todo o conteúdo que o YouTube já disponibiliza gratuitamente, ele vai vir sem anúncio. Isso para os assinantes, né? E também o conteúdo que vai ser criado para ser disponibilizado via pagamento, as pessoas que são assinantes, vão ser assinantes, elas vão ter acesso a esse conteúdo normalmente. Então, se trata de uma assinatura que o YouTube está criando, não tem data ainda para começar a vigorar, mas é uma novidade que vem por aí, ou seja, você acessar o site YouTube e assistir os vídeos sem anúncio. Eles estão dizendo, outra coisa que a direção do YouTube tem dito, é que a ideia não é criar uma digamos assim, especificamente o conteúdo pago não seria só o YouTube sem anúncio, né? Que seria uma coisa muito mais importante do que isso. Mas como todo mundo que assiste vídeos no YouTube sempre fica reclamando dessa questão dos anúncios, então o primeiro ponto que chamou a atenção nessa questão da cobrança por conteúdo no YouTube é justamente esse ponto dos anúncios, que passarão então a ser não ser exibidos quando a pessoa é assinante da plataforma YouTube. Então tá aí, vamos aguardar aí quando é que o YouTube vai começar a cobrar aí pelos conteúdos. Lembrando que o acesso gratuito vai continuar, só que os anúncios também vão continuar. Então, o povo vai continuar reclamando um pouquinho aí do YouTube, mas, enfim, né? De graça é sempre mais tranquilo, claro. Muito bem, continuando o nosso programa agora, a gente vai falar de coisas interessantes do nosso Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Uma das melhores cenas do De Volta para o Futuro 1, o primeiro filme, é justamente quando o Michael J. Fox, né, o Marty McFly, sobe no palco para tocar E aí eles mandam esse rock and roll, essa parada muito bacana. Tá aí o Marty McFly e Starlighters, né, que é a banda formada para tocar no filme. É, essa banda aí tocando Johnny B. Good. Sucesso do Chuck Berry, do grande Chuck Berry. Ou seja, os caras tocam a música antes do Chuck Berry, né, que é 1955. Bom, por falar em De Volta para o Futuro, o carro do De Volta para o Futuro, o DeLorean, é um objeto de desejo. O carro, aquele carro, né, baixinho, bonitinho, fantástico, comprido, é um carro que foi projetado em 1981, feito, na verdade, quando o filme foi feito, ele já tinha parado de ser fabricado, o carro, mas é o carro que, enfim, acabou virando o símbolo desse filme, né, o DeLorean. E no mundo inteiro foram fabricados cerca de 9 mil carros desse, né? No Brasil existem, sabe quantos? 15 DeLorean, apenas 15 carros desse. É, inclusive um deles pertence ao Luiz Schiavon, que é o ex-tecladista da banda RPM, quem se lembra? Pois é, ele também tem um DeLorean. Mas aqui na região centro-oeste, só existe um e está em Brasília. E nós fomos visitar essa máquina. Dá uma ouvida no motor do DeLorean. Aí a beleza, olha que coisa linda, né? Esse é o motor do DeLorean. É o DeLorean que a gente foi ver aqui em Brasília, o único carro que é desse modelo na região centro-oeste, né? Aí é lindo demais. Um motor de 130 HPs, não é um motor muito forte. Mas enfim, aí nós batemos um papo, tivemos a oportunidade de bater um papo com o dono do DeLorean, que é o Christian Oliveira. Eu fiz uma entrevista com ele lá pertinho da casa, fui lá na casa dele, conheceu o DeLorean e a gente bateu um papo bem gostoso sobre esse carro. Ele que é colecionador de carros. Vamos ouvir a conversa que eu tive então com o Christian Oliveira, que é engenheiro, dono do único DeLorean existente na região centro-oeste do Brasil. Bom, gente, eu tô aqui com o Christian Oliveira, dono do único DeLorean aqui da região centro-oeste, né, Christian?
Isso.
O único DeLorean da região centro-oeste. Christian, conta pra mim um pouco da história desse carro, como é que foi, como é que na primeira, assim, né, acho que, imagino que a sua paixão por carro já deve ser antiga, e como é que foi a história desse DeLorean especificamente?
É um carro que, assim, quando eu vi o filme, né, eu não imaginava que fosse um carro de série, né, que fosse fabricado em série. E eu vim descobrir há uns 5 anos atrás que o carro era fabricado em série, que foram fabricados 9 mil e que a maioria dos exemplares estava nos Estados Unidos, né? E que era possível comprar, né? Então eu pesquisei no eBay e achei o carro para vender lá. E comprei o carro pelo eBay, aprendi a importar o carro e trouxe o carro, tem uns 2 anos atrás.
Pois é, o processo de importação então não foi tão burocrático, porque normalmente o pessoal fala, nossa, dá uma dificuldade tremenda e tal.
Não é, você tem que aprender a fazer direitinho. Se você fizer todos os passos corretamente, seguindo as regras, você consegue trazer menos de 2 meses um carro. Um mês você consegue trazer o carro. O processo burocrático não é tão grande assim. Os impostos é que são grandes.
Os impostos é que pega. Agora, Christian, e paixão por carro é desde criança?
Ah, desde pequeno eu gosto de carro, né? É um menino que não gosta de carro, né? Então, o primeiro presente que o menino ganha é um carro, né? E eu sempre gostei de carro antigo, assim, meu primeiro carro antigo nem foi um DeLorean, né, mas eu já gostava de carro antigo, e quando eu soube que eu poderia comprar um carro desses, aí eu fui atrás, né? Mas é desde pequeno a minha paixão por carro.
E no que o filme De Volta para o Futuro, toda essa história em torno do DeLorean, ela teve também influência no... Porque você é um fã do filme, aquilo te influenciou também? Ou era especificamente porque era o DeLorean, aquele carro com uma série limitada e etc, etc? Como é que foi?
O carro é o maior souvenir do filme, né? É o mais caro, né? Não tem outro mais caro que o carro. Não, mas é brincadeira, assim, o carro é, obviamente, eu sou fã do filme, né? Gosto do filme e eu conheci o carro pelo filme. Mas apesar do carro ter sido conhecido pelo filme, muito conhecido pelo filme, né? Já era conhecido antes, já. É um carro que teve uma história bem diferenciada. Na verdade foram fabricados 9 mil, vendidos 9 mil carros em 2 anos, o que para a época foi surpreendente. E uma curiosidade, quando o filme foi feito, o carro já não fabricava mais.
Esse carro é de 81, né?
Começou a fabricar em 81, uhum. Terminou no final de 82, já saiu o modelo 83, né? Mas não foi fabricado nenhum em 83. E o filme foi feito em 85, né? Então o carro já tinha sido descontinuado, já tinha 3 anos já, né? Mas é um carro com uma história interessante. O DeLorean, ele era um designer, diretor de design da GM. Ele foi um dos criadores do Muscle Car, né? e ele abriu uma fábrica com incentivo de dinheiro do Reino Unido, do governo, na Irlanda do Norte, que foi a única fábrica de carro da Irlanda do Norte. E o carro foi fabricado lá, foi fabricado na Irlanda do Norte, em Belfast. Todos os carros foram fabricados lá. E ele teve um problema que ele teve que enfrentar o cartel da indústria automobilística, né, da época, americana, porque todos os carros, a maioria dos carros foram exportados para os Estados Unidos, e o cartel, os sindicatos, tramaram contra ele, né? E surgiu uma história de que ele estava trazendo cocaína no pneu do carro e acabou arriscando a imagem dele e quebrando a empresa, acabando por quebrar a empresa, né? Então, e logo depois ele foi absolvido. 4 anos depois ele foi absolvido sem nenhuma culpa. Sem nenhuma culpa.
Só que ele já tinha quebrado a empresa, já tinha dado tudo errado.
É, até você provar que é inocente, já quebrou tudo. Ninguém comprava mais DeLorean, ficou com o nome sujo na praça. É complicado, né? Mas a história dele é bem interessante. Ele morreu, inclusive, em 2012, né? Tem pouco tempo.
Agora, como é que é? Você falou que você tem outros carros antigos, mas eu imagino que por causa do filme esse seja talvez o mais assediado. Quer dizer, sair com esse carro na rua, como é que é? É complicado?
Ah, é complicado, é bastante complicado, né? A pessoa pede pra parar, pra tirar foto. Não é complicado quando a pessoa olha, tira foto, mas tem gente que quase bate no carro pra parar o carro pra poder ver o carro, né? Isso realmente atrapalha um pouquinho, mas é bem legal. Quando você vai pro evento, tem bastante gente interessada, tirando foto, fazendo pergunta do carro.
Quantos carros antigos você tem?
Eu tenho 7.
7?
É.
Todos da década de 80 pra baixo?
É, da década de 30 pra cima.
30 mais fácil.
Pra cima
é fácil,
né? O mais antigo que eu tenho é de 38.
38?
É.
Qual que é o?
É um Oldsmobile, 38. Parece aqueles carros do Al Capone.
Ah, cara, muito bom.
Grandão.
Christian, uma das coisas que tem no filme é a história das 88 milhas por hora. Né? Quando a gente sabe que, quem lembra do filme sabe que quando o DeLorean atinge 88 milhas por hora, é quando o capacitor de fluxo lá entra em ação e é feito deslocamento temporal, a pessoa vai para o passado, para o futuro, etc. Agora, que curiosidade você tem para nos contar sobre as tais 88 milhas por hora?
A curiosidade é que o velocímetro não marca 88 milhas por hora, né?
O original não?
Marca 80 no máximo, né? 88 milhas por hora são 140 km por hora, então não tem esse. O carro nunca veio com esse velocímetro marcando essa velocidade. Mas é possível comprar, por causa do filme, né? Você pode trocar o velocímetro por um velocímetro que marca 140 ou 88 milhas por hora.
Mas originalmente ele não tem.
Originalmente ele não marca. Não marca. Não marca as 88 milhas.
Coisa decepcionante.
mas é bom ler, é bom de ressaltar.
Dá vontade de saber se você consegue mesmo viajar no tempo.
Mas é importante ressaltar que ele chega 88 milhas por hora, né? Só que ele não marcava no velocímetro.
O motor, qual que é a potência do motor desse carro?
Ele tem, de fábrica, assim, tem 130 HPs. É um carro fraco de motor, né?
Uhum.
Mas até por causa da regulação da emissão de partículas na atmosfera, né?
Uhum.
Acabou que eles tiveram que reduzir bastante a potência. Mas tem algumas modificações no carro que você consegue fazer que ele chegue até 200 HPs.
Uhum. Né? E aí é bom.
Aí é bom. Aí é bom.
Mais de 140 fica brincadeira, né?
140... Não, 200, o carro pesa 1,3 tonelada, né? Então, com 200 HPs fica bem, uma brincadeira bem legal.
Christian, eu quero agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite de participar do programa e de estar com a gente no Feijoada falando sobre esse carro que, enfim, né, que é um símbolo, né, de um momento que nós estamos gravando isso, essa entrevista na terça-feira, 20 de outubro, e na quarta-feira, que é amanhã, no caso, para nós que estamos aqui gravando hoje, né, amanhã, quarta-feira, 21 de outubro de 2015, é a data-chave, né? A data em que o DeLorean do Dr. Emmett Brown e do McFly chega ao futuro. Christian, brigadíssimo por estar participando com a
gente. Obrigado a
você. Obrigado por nos receber
prazer.
Aqui. E foi um prazer também conhecer você. Um grande abraço.
Um abraço.
Valeu. Tá, e portanto a nossa entrevista com o Christian Oliveira falando um pouco do DeLorean. Nossa, que coisa linda, gente. Eu fiquei apaixonado com esse carro. Lindo demais. Pena que, né, imagina para comprar um negócio desse. Deve ser baratinho demais. Muito bem, vamos falar de música agora.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Pois é, se tem uma banda que faz assim, que simboliza bem o pop dos anos 80, essa banda se chama Hugh Lewis and the News. Essa música que a gente está ouvindo aí chama-se Back in Time, é uma das músicas também do filme De Volta para o Futuro. Olha, e o Hugh Lewis and the News participou, inclusive, o Hugh Lewis, né, que é o vocalista da banda, ele participou da edição daquela música We Are the World, aquela USA for Africa, com música que foi lá para foi feita para arrecadar fundos, né, para combate à fome na Etiópia. E naquela música, né, foram vários artistas reunidos, capitaneados aí pelo Michael Jackson, o Lionel Rich e o Quincy Jones. E estava lá o Hugh Lewis, vocalista do Hugh Lewis and News, participando daquela edição, daquele disco, daquela música, né? Então, essa banda realmente foi uma banda simbólica nos anos 80. E o que a gente vai ouvir agora para fechar esse programa de hoje é nada mais, nada menos que o tema principal de Volta para o Futuro, também cantado pelo Hugh Lewis and News. The Power of Love. Eu lembro a você que a Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos, a coordenação de Mônica Montenegro e a apresentação de Edson Júnior. Eu volto na semana que vem com mais Feijoada Completa, e agora você fica com Hugh Lewis and the News, Power of Love. It's a curious thing. Make a one man weep, make another man sing. Change your heart to a little white dove.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.